Seguimos por aqui com temática, são 11 horas e 26 minutos, você deve ter acompanhado aí no bloco passado a nossa entrevista, que foi gravada ontem à tarde com o vereador Ranieri Bosa, em função do tempo que ele dispunha, ele esteve aqui na rádio ontem à tarde. Nós seguimos falando desse assunto agora com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, e está aqui comigo a secretária Aline Teles da Silva, secretária de Educação, e também Flávia Favreto, que é diretora-geral de gestão da Rede Municipal de Ensino de Lagoa Vermelha. Eu relembro aqui o tema dessa entrevista, né? A gente chamou o vereador para comentar um vídeo que ele publicou no Instagram, no qual ele aparecia olhando alguns documentos, né? Provavelmente algumas provas, e a legenda era a seguinte: eu refletindo se vou arredondar a nota do aluno de 2,5 para 8 ou se vou arrumar mais uma briga com a secretária de Educação que mandou aprovar todos os alunos nesse ano. E como a secretária está aqui, eu faço essa pergunta para ela. Seja bem-vinda, secretária, bom dia. A senhora mandou os professores passarem todos os alunos de ano ou arredondar a nota de 2,5 para 8?
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Eu vim hoje aqui pelo constrangimento deste comentário do nobre professor. Me espanta e eu fico assim impressionada com a maldade do comentário. Primeiro, quem sou eu para mandar? Nós construímos. Professor, gestor, eu enquanto gestora da pasta, eu nunca mandei ninguém fazer nada. Nós construímos uma decisão em conjunto com o quadro. Inclusive, quando nós falamos em conjunto, eu estou falando da equipe diretiva que sempre participa de todas as decisões. Jamais eu encaminhei, eu vou usar essa palavra que é a correta, porque eu acho que ele estava fazendo uma brincadeira bem sem graça e muito deselegante da parte do professor, mas vamos lá. Eu nunca dei uma orientação, porque orientação a gente se encaminha através de um ofício, de uma circular, é formalizado qualquer orientação da secretaria. Nunca, em nenhum momento, foi falado. Ao contrário, a reprovação ela pode e deve acontecer, desde que o professor tem a coerência e o bom senso de tentar recuperar esse aluno. Caso contrário, aí é outra situação. Tentou de tudo, esgotou as possibilidades e não conseguiu recuperar esse aluno. Bom, aí nós vamos pensar, sim, numa retenção ou numa reprovação deste aluno. Então, este comentário é, além de deselegante, é maldoso e nunca existiu por parte nem da secretária, como ele mencionou, até porque jamais nós iríamos arrumar uma briga em virtude disso, não é, Ricardo e ouvintes? E sim, nós poderíamos sentar e conversar se em algum momento foi pedido para que revisitasse essas notas, essas avaliações, mas nenhum momento foi feito isso, até porque o professor é autoridade dentro da sala de aula e existe todo um conselho de classe que vai determinar o que foi feito para recuperar esse aluno e se teve êxito ou não. Então, eu posso te dar a certeza, e inclusive gostaria que se tem algum documento que ele provasse, mas a partir do momento deste comentário, Ricardo, como tu mencionou, gerou muitos outros, inclusive diminuindo o meu trabalho enquanto secretária, o trabalho de toda uma equipe da Secretaria de Educação, das escolas, porque nós estamos falando de uma equipe de mais de 200 profissionais da área da educação em sala de aula. E como que eu venho e falo isso desta forma sem ter o mínimo da responsabilidade? Porque em nenhum momento eu jamais faria isso, e muito menos um comentário onde a pessoa que eu estou comentando se tornasse alvo de outros comentários sem nem ter conhecimento, onde muitas pessoas questionavam, é sério isso? Então, assim, fiquei constrangida por ser um colega, eu não estou falando nem no cunho político, eu estou falando de um colega, porque eu sou também concursada do município, e eu acho que qualquer momento, quando tem algum encaminhamento que a gente não aprova, nós somos pessoas civilizadas, nós sentamos, conversamos, debatemos e chegamos num denominador comum, sem entrar no cunho político, e sim priorizando o aprendizado dos nossos alunos.
Certo. Diretora Flávia, seja bem-vinda também. Hoje, como é que funciona, de fato, esta avaliação? É considerada apenas as notas das provas ou o professor tem autonomia de, quem sabe, passar um trabalho para tentar aumentar a média desse aluno, que já no final do trimestre, eu acho que é a avaliação, né, trimestral, está indo muito mal. Existe isso de avaliar de forma diferente um aluno que tem nota baixa?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É muito importante nós salientarmos aqui as formas de avaliação e o que é uma avaliação dentro da escola. O professor tem total autonomia de avaliar o seu aluno. E nós temos muitas pesquisas relacionadas ao assunto reprovação ou retenção, que seja. Nós temos pesquisa do PISA que fala, em 2015, em 2019, que retenção não é um indicativo de que o aluno vá ter um aprendizado no ano posterior. Não é uma segunda chance. Ele só vai...
Retenção, para ficar claro, é repetir a mesma série. É, ele voltar, reprovação. Fazer de novo.
Então, quando nós falamos em avaliação, falando uma... Vamos fazer uma analogia. Eu tenho uma manhã, vou me arrumar para sair. O dia está chuvoso e frio. Eu vou na frente do espelho, eu estou com uma manga curta e uma sandália. Então, quando eu olho na frente do espelho, eu estou avaliando todas as circunstâncias. E a partir daí, eu tenho duas opções. Ou eu me mantenho, ou eu troco a roupa ou o calçado. A partir da decisão que eu tomar, eu vou ter consequências distintas com relação ao ambiente que eu vou me expor. Em tese, isso é avaliação. Isso o professor tem que fazer em sala de aula. Avaliar somente com uma prova não é avaliar. Nós temos diferenças e nunca na educação se falou tanto em equidade. Ninguém é bom em matemática, português, educação física, história, geografia junto. Nós temos que avaliar todas as possibilidades de que o aluno possa ser recuperado. O plano de recuperação que o professor faz, e ele tem que ter, a escola tem que ter registrado lá no seu ambiente, tem que ter arquivos de registro com relação a quais foram os meios que foram tentativas de recuperação desse aluno, tem que ter lá na escola. Então, o professor tem que fazer planos de intervenção durante o ano letivo e já no primeiro trimestre. Nós, da rede municipal, temos o período avaliativo que ele é trimestral. E ele, sim, tem uma métrica que o 6 é o indicativo para aprovação. O mínimo é o 6. Mas o estudante que não alcançou esse objetivo no trimestre, ele precisa, sim, ser reavaliado e ter outros meios para que ele recupere. Nós temos um ano inteiro e reprovação não é indicativo de sucesso escolar no ano seguinte. Tanto que as últimas pesquisas que foram realizadas pelo PISA 2015-2019 falam que a reprovação só traz prejuízo.
Desincentiva ele a continuar na escola.
Nós tivemos um período pandêmico em que sim houve a sugestão de que ninguém houvesse a reprovação em função de que nós teríamos um currículo contínuo nesses dois anos, 2020 e 2021, que foi prorrogado para 2022, porque o aluno tem o direito à educação. Então, nós não podemos dizer que nós trabalhamos todos os objetivos se a pandemia teve um efeito pandêmico aí. Então, e o aluno tinha o direito. Por isso foi o currículo contínuo. Isso foi acordado nacionalmente. Agora, 2023 e 2022 mesmo, nós tivemos índice, sim, de reprovação no município.
Inclusive, Flávia, cabe aqui salientar que nós somos favoráveis, sim, à reprovação, desde que seja uma reprovação responsável e que foi feito de tudo para recuperar esse aluno. E aí, quando eu vi o professor comentando somente em valores, Ricardo, porque nós não queremos que haja reprovação por causa do impacto financeiro, nós não estamos falando em financeiro, nós estamos falando na vida escolar de um aluno. Eu estou falando com a maior responsabilidade sobre o aluno. sobre um ser humano que está lá dentro da escola buscando o aprendizado junto ao seu professor, junto à escola. Então, quando ele fala que nós, secretaria, não queremos que haja reprovação ou faz piada, brincadeiras deselegantes, eu fico pensando, o aluno, para mim, ele não é um cifrão. Para mim, o aluno é um ser humano que poderia ser o meu filho, a minha filha, assim como dos ouvintes que estão nos escutando, e eu quero que esse aluno aprenda. Portanto, se for benéfico para esse aluno a reprovação, para que no próximo ano ele aprenda, ele faça as atividades, ele não falte, nós faremos isso. Inclusive, Ricardo, vai ter reprovação em todas as escolas de ensino fundamental. Eu já sei, porque foi feito um levantamento, foi feita uma conversa, porque nós da secretaria acompanhamos todo esse processo, e vai acontecer reprovação em todas as escolas.
Tem a ver, e tem a ver só com a quantidade de faltas ou com o desempenho mesmo também, secretário?
Com o desempenho, até porque falta, como o próprio professor falou, como que eu vou abonar uma falta? Aluno que não tem, de repente, um atestado que diga que esse aluno não pode frequentar a escola, ele é reprovado sim por falta. Então, isso também não é orientação dada pela secretaria. É essa deselegância nos comentários que me incomoda, porque se for algo coerente com a verdade que nós encaminhamos enquanto secretaria e documentado, com toda certeza eu viria aqui e diria realmente foi dado esse encaminhamento. Mas não, Ricardo. O que acontece, eu acredito, vamos pensar assim, que de repente foi utilizado de uma forma realmente em tom de brincadeira. Foi só uma brincadeira ou algo figurativo, não sei te dizer. Mas assim, quando nós falamos nesse sentido de estarmos entre os últimos 20, também como o professor menciona, cabe ressaltar que um dos grandes motivos foi pela falta dos alunos, não pela questão de aprendizagem deles. Então, nós teríamos aqui vários argumentos, Ricardo, para estar expondo para as pessoas. E assim, qualquer dúvida das famílias, dessas pessoas que fazem os comentários quando o professor posta, por favor, a secretaria está de portas abertas para quem quiser ir lá, tomar um café comigo, com o pessoal da secretaria, com a equipe técnica, para nós debatermos, e com toda certeza, toda sugestão é sempre muito bem-vinda.
É, me parece que a comunicação foi feita diferente, né? Ou talvez haja um ruído entre o que a secretaria diz e o que o professor falou. O professor falou que iria arrumar uma briga com a secretária se arredondasse de 2,5 para 8, porque precisa passar o aluno. Na verdade, é uma orientação para que um trabalho seja feito para tentar recuperar esse estudante antes dele ser reprovado, né? Tentar evitar isso, já que a Flávia falou, pode significar um prejuízo para o resto da vida, repetir o ano, já que o prejuízo é maior, e até quem vê de fora acha que é o contrário, né? A percepção talvez da maioria seja de que se o aluno não vai bem na escola e não aprendeu o conteúdo, ele precisa repetir para ir para o mercado de trabalho bem preparado. Aqui vocês apresentam uma outra versão, né? Ou talvez o que é dado, mas enfim, que repetir de ano desincentiva ele a continuar na escola, e ele vai acabar saindo, vai estar mais despreparado do que se tivesse continuado ali. Agora, secretário, diante desse ruído, dessa maneira talvez errada de comunicação, o professor recebe algum tipo de advertência, vai ter alguma penalidade para ele?
Aí nós vamos estar analisando, até porque não é um ruído de comunicação, na minha interpretação, Ricardo, pelo fato de que me expôs e, ao mesmo tempo, me coloca numa situação extremamente desconfortável, porque eu não falei, e quero aqui dizer que, se em algum momento eu orientei e eu fiz isso, eu devo ter formalizado, então eu gostaria que fosse colocado para as pessoas. Caso contrário, que antes de fazer um comentário como esse, que pondere. Nós somos professores, nós somos educadores, fica muito feio falar algo nesse sentido. Desde quando não foi feito comunicação? Porque o professor em nenhum momento ele foi dar uma contribuição, assim como nenhum outro, para falar para nós sobre alguma questão que se sinta desconfortável. Mas isso em nenhum momento existiu, não existiu comunicação para que tenha esse ruído. Essa foi uma interpretação dele, e da qual eu lamento, mas vamos pensar assim, que foi uma brincadeira sem graça.
Obrigado, secretária, pelo seu tempo. Nosso tempo já esgotou.
Eu que agradeço, e mais uma vez, a secretaria está de portas abertas para qualquer sugestão, e nós sempre é muito bem-vindo toda a comunidade de Lagoa Vermelha na nossa secretaria.
Flávia, também obrigado.
Obrigada, Ricardo. Obrigada aos ouvintes. É um prazer estar aqui.
Agora, 11h41, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, temática volta, nesta manhã de quarta-feira. Tua Rádio. O melhor preço.